Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária do dia 11 de fevereiro de 2020. Inicialmente, solicito o vereador João da Luz que faça a aferição do quórum.
Vereador Japão, Deusmar Japão, vereador Lisier Borges, vereador Alfredo Landim, vereador Pastor Ederson, vereadora Thaís, vereador João Feitosa, vereador Pastor Elias, vereador Valdete, vereador Domingos Paula, vereador Maurão, vereador Eline, vereador Leandro Ribeiro, vereador João da Luz. Quórum aferido, presidente.
Registrando também a presença do vereador Domingos Paula. Quórum suficiente, obrigado, vereador João da Luz. Solicito o vereador Alfredo Landim que faça a leitura do texto bíblico.
Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos atos do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha ali prepara o seu ninho para nele seus filhos colocar. Vossos altares, ó Senhor, Deus do universo, vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor, felizes os que habitam na vossa casa. Para sempre haverão de vos louvar. Olhai, ó Deus, que sois a nossa proteção, veja a face do eleito, vosso ungido. Na verdade, um só dia em vosso templo vale mais do que milhares fora dele. Prefiro estar no limiar da vossa casa a hospedar-me na mansão dos pecadores. Salmo 83.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também os telespectadores e internautas que nos acompanham através do Canal 10 e da Web TV. Quero solicitar, neste momento, a nossa primeira secretária, a vereadora Eliner Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 10 dias do mês de fevereiro de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de Lei Complementar 013 de 2020, de autoria do Prefeito Municipal, que altera o dispositivo da Lei 3.729, de 25 de junho de 2014. Projeto de Lei Complementar 014 de 2019, de autoria da Mesa Diretora, que concede revisão geral anual na remuneração dos servidores e agentes políticos da Câmara Municipal de Anápolis e determina outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 015 de 2020, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao professor Paulo Maia Brasil e determina outras providências. Foi lida a carta do senhor José Neves de Siqueira Júnior, pai de um estudante mineiro que estava na China, no epicentro do surto mundial do coronavírus, e foi resgatado pelo governo federal e agora está em quarentena na ala 2, a base aérea de Anápolis, dirigido ao senhor presidente, vereador Leandro Ribeiro, agradecendo o apoio do Poder Legislativo na decisão de trazer os repatriados para a cidade. Usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano e Lério Aparenga. Grande expediente. Usaram a palavra os vereadores Jean Carlos, Domingos Paulo de Souza, João Feitosa, Pastor Elis Ferreira, Professora Gilles Sanches, Tele Júnior e Ederson Lopes. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 013 de 2019, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a autorização de instalação de bloqueador de ar após o hidrômetro das residências, indústrias e comércio no município, sob a responsabilidade dos usuários do sistema de abastecimento de água e das outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 027 de 2019, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a abordagem social para as pessoas em situação de risco e moradores de rua no município de Anápolis e das outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou-se contrário ao projeto. Foi deferido o pedido de vista do vereador Tele Júnior. Projeto de Lei Ordinária 068 de 2019, de autoria do vereador Telles Júnior, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou-se contrária ao projeto e foi deferido o pedido de vista ao vereador Deusmar Japão do Municipal. Projeto de Lei Ordinária 073 de 2019, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de seguro-garantia de execução de contrato nos processos licitatórios e das outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou-se contrária ao projeto e o projeto foi retirado de pauta pela ausência do autor em plenário. Projeto de Lei Ordinária 214 de 2019, de autoria do vereador Valdete Fernandes Moreira, que dispõe sobre a proibição de taxa de esgoto em locais sem acesso. Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou-se contrária ao projeto. Foi deferido pelo presidente recurso apresentado pelo autor solicitando revisão do parecer e determinou retirada de pauta e análise do recurso pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei Ordinária 232 de 2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, que dispõe sobre o plano Cartão Vermelho, que visa a proibição de participação em licitações e celebração com o poder público de contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações por empresas que não cumprem com contratos ativos e da outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou-se contrário ao projeto. Foi retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Luiz Lacerda, Mauro Severiano, João da Luz, Telles Júnior e Lélio Varenga. Houve votação de moções de apelo. Houve também votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Telles Júnior, Pastor Elias Ferreira, Jean Carlos, Lélio Varenga, Leandro Ribeiro. E sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 11 de fevereiro em horário regimental. Há somente um projeto a ser encaminhado às comissões, presidente. Projeto de Decreto Legislativo 016 de 2020, de autoria do vereador Wederson Lopes, que concede o título cidadã napolina à senhora Késia Daiane Gonçalves Oliveira Cunha e determina outras providências. Devolvo a palavra.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Helena Rosa. Iniciando os oradores do pequeno expediente, convido a vereadora Thais Souza.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanham. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, foi devido a um fato ocorrido esse final de semana. Ontem eu recebi 3 moradores do bairro Itamaraty e 2 ligações. Houve uma cavalgada esse final de semana do bairro Itamaraty e, conforme relatou a moradora, abro aspas aqui, 2 indivíduos foram montar no cavalo, estavam alcoolizados, e esse cavalo não suportou o peso e caiu. E esses indivíduos desferiram golpes de pauladas até matar o cavalo. Então, os moradores daquela região ali estão revoltados com a situação, disseram que várias pessoas tentaram interceder, mas não conseguiram. Ontem eu entrei em contato com o doutor Renato Rodrigues, que é o delegado que está incumbido em relação a essas questões de maus-tratos aos animais, para que pudéssemos, próximos aos locais ali de comércio, estar tentando as imagens para que possamos identificar esses indivíduos. Isso é total covardia, nós não podemos aceitar isso. Hoje a nossa sociedade não aceita formas legalizadas de maus-tratos e nem maus-tratos aos animais. Hoje isso não é aceito. Isso é uma total covardia, isso é crime, né, tipificado na Lei 9.605 de 98, no artigo 32. Mas, infelizmente, essa perversidade ainda existe porque o nosso sistema jurídico é permissivo de condutas cruéis. Nós temos leis falhas em relação a isso. E nós não podemos, né, aceitar essas... Nós sabemos que existe, sim, cavalgadas, que nem todos, não podemos generalizar... praticam crueldades, mas grande parte deles sim. Quando eu entrei nessa casa com um projeto para redução gradativa de carroças, vários colegas vereadores disseram que não existe maus tratos, disseram que isso é cultura, mas infelizmente nós temos que progredir de acordo com a nossa legislação. E isso hoje tem se tornado cada vez mais comum. Nessas 2 semanas para cá, já houveram só na cidade de Anápolis mais de 3 casos de maus-tratos aos animais, principalmente porte grande a cavalos. em que o condutor usa esse animal extenuantemente e depois abandona em vias públicas. E nesse caso, eles desferiram golpes de paulada, matando esse cavalo de forma cruel. Nós devemos, sim, incluir os animais nas esferas de preocupações morais e humanas, pois são sujeitos de direito. A questão não é apenas jurídica, mas, sobretudo, humana e filosófica. E desde o início desse mandato, eu tenho feito um apelo ao nosso governador em relação à delegacia de maus-tratos, o que não foi possível, mas no fim do ano, nosso delegado regional, Dr. Pedro Caires, esteve nessa casa aqui numa homenagem e anunciou que estaria formando, através de um pedido meu, uma comitiva com um delegado, dois agentes e um escrivão para atender essas questões de maus-tratos aos animais da cidade. E assim foi feito desde janeiro deste ano. Essas ocorrências estão sendo atendidas através do 197 da Polícia Civil. E eu tenho passado várias demandas, várias denúncias a eles. E tem sido, sim, respaldado, tem sido atendido. Então, quero aqui de pronto agradecer ao Dr. Pedro Caires por ter atendido esse pedido. Até porque a demanda é muito grande, né? Os vereadores que não têm noção da questão da bandeira dos animais, a questão aos maus-tratos aos animais é muito grande. Eu estava lendo um parecer de um psicólogo, que ele faz um perfil psicológico de psicopatas, que eles começam, a grande maioria deles, delinquindo com os animais. Então, com certeza, isso é um problema sério, até porque quem faz com animais, faz com as pessoas também. Então, nós devemos, sim, lutar, porque nós temos leis constitucionais e infraconstitucionais que garantem o direito dos animais. Então, quero deixar aqui o meu repúdio a esse ato que aconteceu no bairro Itamaraty, com esse animal, na frente de grande parte dos moradores que ali viram aquilo e ficaram desesperados e nada puderam fazer. Eu espero que o Dr. Renato, o delegado, as autoridades possam identificar, né, quem foi esse ser humano cruel, esses seres humanos cruéis e covardes que fizeram isso com esse pobre animal. Então é o que eu tenho para o dia de hoje, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Telly Júnior.
Presidente, nobres vereadores, queridos telespectadores, nós estamos junto também nesta mesma causa que a vereadora Thaís trouxe aqui, nobre Domingos Paulo, uma causa de todos nós. Ela tem feito esse enfrentamento de uma forma, ontem ela me passou essa foto, e justamente ali na região foi encontrado esse animal. E é um evento que acontece sempre, é a diversão, entretenimento, mas pós-evento, aí tem as responsabilidades. Então, com certeza, Thaís, nós temos que buscar essa, tanto para os moradores, os vizinhos, as pessoas ali estão entristecidos com essa situação de um cavalo que foi maltratado, que foi colocado de uma forma, por pessoas que a gente, numa situação dessa, chamar de humanas é complicado. Porque Deus colocou os animais justamente para nós, seres humanos, cuidar deles. Nós temos as formas, Japão, de dominar os animais, Pedro Mariano. E isso é muito sério, porque cada um tem aí o cuidado com o seu animal. Eu gosto muito de cachorro. Cada um tem aqui, até o Lélio já falou também da adoção que ele fez. Cada um tem o seu. E essa manhã eu recebi no meu gabinete também uma companheira que se torna pré-candidata pelo PMN, doutora Elisângela Sombreiro, que também é da causa animal, e está ali também com o animal, para os seus ombros, recuperado, doutor Nilton Pereira, recuperado. Então, o que o ser humano tem que fazer é pegar os animais em fragilidades, que estão abandonados, e recuperá-los, e não de uma forma grosseira, e não de uma forma sem compromisso com a sua, o seu local de vivência, e maltratá-lo, Luiz Lacerda. Eu acho que essa casa, vereadora Thaís, tem que fazer um ato repugnante, assim que os delegados, assim que esse crime for apurado, encontrar os culpados dessa situação. Eu acredito, e aqui está no seu comando, trazer para esta casa o final dessa investigação, e nós cobramos isso. Nós estamos aqui cobrando justamente que a justiça manifeste, que a justiça traga à tona aí, justamente. Foi um animal, mas pode ser uma pessoa. Porque com certeza nós precisamos estar ajudando, nós precisamos estar com outro olhar para os nossos companheiros, porque muitas pessoas hoje têm um animal como companhia única na sua casa. Às vezes ela mora sozinha e ali um animal faz companhia. Às vezes, doutor Nilton, a gente chega na casa e o animal recebe com aquela alegria, se manifesta. Quem nunca passou por isso? Então é muito desumano. E nós estamos com a causa animal, nós temos representante disso nessa casa, nós sabemos que hoje é impossível nós fecharmos os olhos, porque existem leis, e a lei precisa ser cumprida, e essa casa, além de legislar, que é fazer leis, também tem o papel de fazer com que essas já criadas sejam cumpridas. E esse caso, nós precisamos acompanhar para que a lei punitiva chegue até o final. Presidente, eu agradeço, Leandro, e ontem nós transmitimos o abraço do senhor ao pastor Bertinho, ficou muito feliz. Primeira coisa que ele me falou, ai, presidente lá, ou agradeça a ele. Então, quero aqui em público agradecê-lo, o agradecimento do pastor Bertinho pela retribuição que o senhor ofereceu à sessão ontem, ao aniversário dele, de 66 anos. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Telles Júnior. Realmente, a Câmara Municipal estava bem representada na pessoa de Vossa Excelência ontem, né, em comemoração ao aniversário do pastor Bertier, presidente da Assembleia Madureira. Né, ontem, um culto muito bonito, tive informações a respeito do culto, logo em seguida um jantar, e o vereador Telles Júnior nos representou muito bem, todos os vereadores se sentiram bem representados. Muito obrigado pela oportunidade de estar levando aí os nossos cumprimentos ao pastor Bertier, que é uma pessoa muito importante para a nossa querida Anápolis. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o espaço do pequeno expediente e abro o espaço do grande expediente, convidando o primeiro orador, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar as pessoas que acompanham a sessão aqui no plenário através da minha filiada que está, Mariana, né? Um abraço, filha. E cumprimentar você que acompanha aí a Rádio Manchester, você que nos acompanha pelo YouTube também e pela TV Câmara. Dizer, presidente, que eu uso aqui hoje o grande expediente aqui nessa manhã e quero me direcionar à população da minha cidade. Ouvi uma fala hoje pela manhã do deputado federal e delegado Valdir, que nos deixa muito triste, nós anapolinos. Vereador Mauro, deixa muito triste nós em Anapolino, porque a cidade de Anápolis deu para esse cidadão mais de 20 mil votos, o senhor delegado Valdir. E o senhor parece que não conhece a cidade de Anápolis, a não ser a Avenida Brasil e a BR, aonde o senhor passa quando o senhor vai para Brasília. Eu acho que é o único lugar que o senhor conhece. Ah, não, e também o senhor conhece ali a churrascaria Los Pampa, quanto um dia eu convidei o senhor, que o senhor não era deputado ainda, e ofertei um almoço para o senhor ali na churrascaria Los Pampa, se eu não me engano, em 2014. Por que que eu estou dizendo isso? A população que está nos ouvindo e que acompanha o noticiário pela manhã, acompanha a sessão aqui na Câmara. Hoje, na fala do delegado Valdir pela manhã, aonde que ele está trazendo para o seu partido o pré-candidato a prefeito chamado Valeriano Abreu, ele citou a saúde de Anápolis. Citou a saúde de Anápolis, citou a Santa Casa, citou algumas ajudas, segundo ele, destinou à cidade de Anápolis. E assim, eu, antes de subir na tribuna, eu costumo perguntar para a gente poder ver realmente o que o deputado traz, o que está acontecendo. E quem cuida desse departamento na prefeitura é o PROANA. Segundo o PROANA, o ano passado, o deputado delegado Valdir mandou R$100 mil para a saúde. Mandou também uma emenda de R$250 mil para poder fazer uma ponte. Só que essa emenda não dá para fazer nem a terraplanagem. Aí o que foi feito? O PROANA conversou com o delegado e destinou para outro município. E o delegado, deputado Valdir, fez o compromisso desse ano ajudar a cidade de Anápolis com valor maior. E aí, eu como anapolino, não votei nesse cidadão, não votei, e a gente precisa de aprender a votar direito, vereador professor Angelino. Por quê? Porque uma pessoa que pega mais de 20 mil votos na cidade de Anápolis, que não conhece a cidade de Anápolis direito, depois ele falou a respeito da facção que veio para o presídio estadual. Ora, deputado, o senhor é deputado, é delegado e o senhor ajudou a eleger o governador Caiado. Então o senhor é o que tem mais poder para poder ajudar a cidade de Anápolis não ter trazido essa facção para dentro do nosso presídio. Não é vereador e nem o prefeito, não. O senhor que é deputado federal, o senhor tem acesso direto também com o governador. O senhor tem acesso ao ministro da Justiça. O senhor poderia ter intervido para esse pessoal não vir cá. E aí, quando o deputado e delegado Valdir fala a respeito da saúde, o senhor tinha que conversar melhor com o seu novo filiado que está indo para o PSL. Igual o senhor disse aí, que é um sangue novo para o senhor. Porque para nós, anapolina aqui, ele teve até um período, poucos dias, que é o sanguessuga das administrações. Por que sanguessuga das administrações? Ele participou da gestão do PT, na época do prefeito Antônio Roberto Gomide. Ele participou da gestão do PT, na época do prefeito João Gomes. E aqui, se eu estiver falando alguma mentira, eu gostaria que algum vereador pudesse pedir a parte e falar que está mentindo. E aí...
Eu ia pedir a parte, mas eu requeri o grande expediente.
E aí, o senhor Valeriano Abreu, que vocês dizem aí no PSL que é o novo, e aqui eu estou falando que o período dele é o sanguessuga da administração, ele participou da administração do prefeito Roberto Naves até esses dias. Então, o senhor, quando for vir na cidade de Anápolis, quiser saber alguma coisa, pergunta ao novo filiado do senhor aí, pergunta ao pré-candidato a prefeito do senhor, que sempre participa das gestões, quando ele disputa a eleição, as urnas não dão o mandato a ele, aí ele precisa de agregar a administração. E ele agregou, por mais de 7 anos na gestão do PT, e agregou por mais de 2 anos, quase 3 anos na gestão do prefeito Roberto Naves. E quando vai chegando perto das eleições, ele sai da administração para poder tentar pleitear uma vaga, ou prefeito, ou deputado, alguma coisa. Mas depois ele torna a belar as administrações para poder voltar. Então, quando o senhor for falar da saúde na cidade de Anápolis, o senhor procura esse cidadão novo que entrou no partido de hoje, que vai te orientar. A cidade de Anápolis não é só Santa Casa, não. Vai ali na UPA pediatra, que é a melhor UPA pediatra do Centro-Oeste brasileiro. O senhor precisa de andar na cidade de Anápolis. Vai em outras unidades de saúde que tem na cidade de Anápolis, para o senhor poder ver como a cidade de Anápolis funciona. Eu sempre que eu subo aqui na tribuna, desde o primeiro dia do meu mandato, eu tenho dito, a cidade de Anápolis não é 100%, mas a cidade de Anápolis não perde. Para muita cidade do país, não. E eu aqui, ó, eu quero dizer à população anapolina que eu não tenho nenhum plano de saúde, nunca tive. Eu sempre fui atendido pelo SUS. Eu procuro a minha unidade de saúde lá no bairro de Lúdico, que é o Portinho. Eu vou ali no municipal, eu vou na UPA. Eu fiquei 21 dias internado no hospital de urgência de Anápolis. Quase vim a óbito. Se esse hospital não tivesse qualidade, eu teria vindo a óbito. Então, o senhor tem que respeitar a cidade de Anápolis. O senhor tem que respeitar os mais de 20 mil votos que o senhor teve aqui e trabalhar, deputado. Largar de falar sem conhecer a cidade. O senhor tem que trabalhar. O senhor tem que representar os 20 mil votos que o senhor teve na cidade de Anápolis através de emendas para a cidade de Anápolis. O senhor falou de algumas emendas que o senhor colocou, mas não chegou. Não chegou. E o dia que chegar, eu subo aqui na tribuna e falo também, ó, o deputado mandou as emendas para a cidade de Anápolis. Por quê? O senhor diz que é oposição à administração. A gente não é oposição à população, não, deputado. A gente, às vezes, pode ser contra aquilo que um gestor faz, mas o nosso trabalho de parlamentar, nós temos que exercer através daquilo que a gente recebeu, que é o voto de confiança que a população nos dá. Aqui na Câmara, nós temos vereador que é da oposição, mas quando vê que tem projeto realmente que interessa a sociedade, eles votam a favor. Votam a favor. Quando vê que é um benefício para um bairro ou para outra coisa, eles estão juntos, mesmo sendo oposição, estão juntos. Então, o que que nós, anapolino, gostaria que o senhor pudesse fazer? Que o senhor pudesse realmente refletir a votação que o senhor teve na cidade de Anápolis. Não ficar conversando coisa que o senhor não conhece da nossa cidade. Trabalha, mandando emenda, ajudando a saúde, realmente ajudando a educação, ajudando e retificando o seu mandato de deputado e delegado, ajudando através da segurança. É isso que a população da nossa cidade, do nosso estado, espera de um parlamentar. Não é a Câmara Municipal, não é o prefeito, é a cidade, é a população que precisa que o senhor, como mandatário, faça isso. Ajuda a cidade de Anápolis com emendas, porque o senhor foi o segundo mais bem votado. Em relação ao sangue novo que o senhor diz que foi para o seu partido aí, conversa mais com ele. Ele conhece muito bem as administrações, porque ele participou de todas as últimas 3 administrações na cidade de Anápolis. O sanguessuga de administração, ele conhece bem a cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nobres vereadores, Rádio Manchester News FM, eu ia pedir uma parte, nobre vereador Domingos, mas o que eu tenho que falar, só 3 minutos não dava. Então, requeri o presidente que me inscrevesse no grande expediente. Justamente falar sobre o delegado Valdir. E olha que no primeiro mandato dele, eu era fã dele, votei nele. No segundo não votei. Pensei que ele entendesse de alguma coisa. Ele entende muito de prender bandido. É o jeito de eu fazer política, sim. Tem uns que acham que as minhas políticas já passou. Eu nasci assim, ganhei meus 7 mandatos falando assim, e vou morrer assim. Meu jeito de fazer política, para mim, não está ultrapassado. Vou morrer como eu sou. Cidadão aí, que moral que ele tem para falar de saúde? O negócio dele é segurança pública. De qual ele foi eleito pela segurança pública e não fez nada pelo Estado de Goiás. Ele desagregou o partido do Bolsonaro. Bolsonaro teve que sair por causa do Chovaldir. Ele e aquela juíza que representa São Paulo, esqueço o nome dela, senadora, não aguentou esse homem. Nem o presidente, de qual sou fã do Bolsonaro, nunca escondi isso. Não sou do partido dele, votei nele sem medo de errar. Nem o presidente aguentou esse homem. Ele faz tumulto em todo lugar. E que moral que ele tem para falar de Anápolis? Segunda cidade que eu tenho mais voto foi Anápolis. E o que, que ele fez para Anápolis? Dando uma emenda, vereador Domingos, de corruptela. De corruptela. Sem emenda para... com todo o respeito que eu tenho para o Gameleira e Campo Limpo, essas emendas para esse município que não tem habitante. Ele vem em Anápolis só desagregar. E ele está pensando que vai ganhar voto aqui na próxima eleição, completamente enganado. Ele foi candidato a prefeito de Goiânia, levou chumbo nas asas lá, ó. Acho que 15º lugar que ele ficou. Ele foi prefeito de Goiânia aqui nas últimas eleições. É, se eu tiver errado, é alguém para me desmentir aí. Léo, foi candidato lá? Delegado, não está sabendo também? Você vê, ele está muito mal informado sobre a política de Anápolis. Sobre a política. A Thaís, vereadora, nobre Thaís, ele foi candidato a prefeito de Goiânia? Foi, né? Para você, o que que ele ganhou lá? Perdeu para o Íris e para todos quatro candidatos que ganharam na frente dele. Então, o delegado Valdir, ele deveria ficar calado e não falar sobre Anápolis, não. Fala sobre Goiânia. Que emenda que ele trouxe para Goiânia? E qual o projeto? Ele já vai fazer 5 anos na Câmara Federal. Que projeto que ele trouxe para o Estado de Goiás a nível do Brasil? Que projeto? O Japão, você que é do partido, é o Japão. Ele foi candidato em Goiânia?
Foi sim, foi candidato.
Quantos votos ele teve?
Rapaz, eu nem sei.
Pois é. Então, que moral ele tem para falar da cidade de Anápolis? O delegado, sobre a segurança pública, que benefício que ele trouxe para o Estado de Goiás? Que benefício que ele trouxe? Absolutamente nada. Eu me lembro que, uma vez ele perdeu, ele ficou como suplente. Ele assumiu lá o cargo por 6 mandatos, no lugar de outra pessoa lá. Não fez nada. Depois o candidato ganhou. E essa já é a terceira vez que ele assume ali um assento no poder mais alto do Estado brasileiro, né? Então, fala tanta abobrinha sobre Anápolis, ele deveria conhecer mais Anápolis. Não sabe nem quantos bairros tem Anápolis. Não sabe nem quantos bairros. Então, acho que ele deveria respeitar. Se ele não respeita a classe política, ele deveria respeitar pelo menos 20 mil votos que ele tirou aqui. Pelo menos 20 mil eleitores. 20 mil eleitores não encontra em qualquer esquina, não. Por isso que quando eu falo aqui, vereador Geli, eu não gosto do PT, odeio o PT, mas eu respeito o trabalho do deputado Rubens Antônio. Vamos falar a verdade. Ele vem agregar o deputado, sempre passa por essa casa, dialogando com os colegas, não interessa se é oposição ou situação, e ele é do PT. E eu sou oposição ao PT, prefeito aí é oposição ao PT. Uma pessoa elegantemente sobe essa tribuna, vem dialogar conosco. E o deputado Valdir, que moral que ele tem para falar da militância política dos eleitores de nossa cidade? É um blefe. Esse cidadão, Landinho, estou falando do seu deputado, eu admiro o seu deputado, admiro por essas coisas, mesmo sendo de um partido adversário, mas é dar satisfação para o povo. Ele tem que dar satisfação para o Estado de Goiás, que ele é um deputado federal.
Paz,
ele dá mais satisfação aqui, nessa casa de lei, do que o delegado Valdir. O delegado Valdir é um blefe para mim. Ele vem aqui desagregar.
Estou
dando a parte, um minutinho. Por isso que eu digo para vocês. Só para vocês terem uma ideia. Os dois militantes do partido dele não têm informações seguras. Vereador Japão e a Thaís, me parece, não tem informação. Que vai sair do partido. Por causa desses elementos que estão no PSL. É isso que não dá para entender. Briga entre si, dando tiro para todo lado, falando o prefeito. Por que que ele não vem fazer uma visita para o prefeito? Mesmo que o prefeito é de oposição. Mas vê o que que a ANAP está precisando para representar os 20 mil votos. Uma parte para o novo vereador, que o meu tempo já está estourando.
Obrigado, vereador Mauro. Realmente, vereador, o deputado Rubens Antônio, vereador, ele sempre vem aqui nos trabalhos, cumprimenta todo mundo, conversa com todos, fala o trabalho dele que está realizando na Câmara. Ele fala das emendas que ele faz e traz para cá, para a cidade de Anápolis. E na última eleição, por incrível que pareça, o delegado Valdir, que não tem nada a ver com a cidade de Anápolis, que a gente percebe que não tem nada a ver com a cidade de Anápolis, tirou mais voto que o deputado Rubens Antônio, que está aqui, é da cidade, trabalha afinco pela cidade. Já o delegado Valdir, a gente só vê ele com bravata, falando mal de todo mundo e ainda vem aqui para querer denegrir mais da cidade, falar dos nossos, dos vereadores que estão do PSL.
Obrigado.
Dele, né?
Obrigado, obrigado pela intervenção, valeu muito, mas é isso que eu digo. O cidadão, ele é político, ele tem que saber até ser oposição. Por isso que eu defendo o trabalho do deputado Rubens, que é carismático com todo mundo e não fica agredindo, como se você proporcionalmente, o delegado Valdir teve mais voto que o Rubens Antônio. Mas teve, né? Não vai ter mais, tenho certeza. Que só vem trazer tumulto, não para essa casa de leis, mas para a cidade de Anápolis, que muitos eleitores votou nele e nem apertou a mão dele. Mas não vai pensar que as próximas eleições ele vai tirar tanto voto, senão. Uma parte você me pediu a parte? Pois não.
Obrigado.
Meu tempo está estourado já.
Obrigado, novo vereador, Mauro Severiano. Só para colaborar com a Vossa Excelência, o ano passado eu estive juntamente com o delegado Valdir lá no Hospital do Câncer e também no Hospital Espírita, onde ele apresentou uma proposta de emendas e essas emendas também. Estamos esperando o deputado. E aí o senhor prometeu o pessoal lá aproveitar essa oportunidade e quem sabe amanhã pode chegar essas emendas para o Hospital do Câncer e também para o sanatório. Obrigado, Bruno.
Obrigado a você. Eu estou para terminar, quero deixar bem claro a palavra para os puxa-saco aí, os pombo-correio do delegado Valdir, que fala essa mensagem, foi vereador mal que falou. A saúde de Goiânia, de qual ele foi o mais bem votado lá, a saúde de Anápolis está de 10 a 0 de Goiânia. Estou todo com a sua equipe do isso. Posso te garantir isso. Que moral que ele tem, ele não é médico, ele não tem moral nenhum para falar de saúde. Ele tem que falar de segurança pública, que não vai bem. Aqui em Anápolis vai bem, porque nós temos, os nossos policiais são trabalhadores. Agora vê na cidade dele de Goiânia. É crime toda hora e todos os dias. Então não tem moral nenhum para falar de saúde. Ele não entende nada de saúde. Ele quer meter o bico aonde ele não entenda. Só isso.
Na sequência, convido o próximo orador, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar a mesa diretora, os vereadores, as pessoas presentes, os internautas pelas redes sociais que acompanham o trabalho da Câmara, os ouvintes das rádios, cumprimentar o Newton Pereira, que estava aqui, cumprimentar também, parabenizar o pastor Berthier, que fez aniversário ontem, foi uma festa muito bonita, eu tenho certeza, não pude ir, mas eu queria enaltecer esse momento comemorativo na vida do pastor Berthier. E só fazer um breve comentário sobre a fala do vereador Maurão, que é consagrado nessa casa. São 7 mandatos. Ele é consagrado e pode sim falar e questionar E a experiência dele, tanto dele quanto a do Domingos aqui, mostra para a nossa sociedade anapolina que nós temos que valorizar o nosso voto. Valorizar o nosso voto votando em candidatos da cidade de Anápolis. É dois pesos e duas medidas. Você vê os deputados que têm compromisso com a cidade, você vê a emenda, as emendas que são encaminhadas para cá. E você vê, por exemplo, o deputado que não tem compromisso com a cidade de Anápolis, você vê o peso das emendas que ele traz para a cidade. Então, quer dizer, o cara trazer 100 mil reais, um deputado que leva 20 mil votos. Então, Anápolis, nessas eleições passadas, já deu uma demonstração de aprendizado, de como votar, já elegeu 3 deputados estaduais da cidade. Eu queria parabenizar a cidade de Anápolis, os eleitores de Anápolis, que demonstrou que está aprendendo, está evoluindo com relação a escolher os candidatos. Quanto mais candidatos estiverem na Assembleia Legislativa e candidatos estiverem no Congresso, representando a cidade de Anápolis, mais recursos nós teremos e mais serviços nós traremos para a nossa cidade de Anápolis. E isso precisa ficar bem claro. Meu assunto específico, eu gostaria primeiro de parabenizar e enaltecer, viu, vereador Maurão, o trabalho do secretário Kim. Gostaria de enaltecer o trabalho dele na área esportiva da cidade de Anápolis. Sua equipe, todos os serviços que estão sendo feitos. Gostaria primeiramente de falar isso. E eu gostaria de comentar a respeito de uma luta que eu também fiz aqui, certo? Com relação a esse programa Bolsa Iniciativa Esportiva. Nós fizemos, sim, uma cobrança para o nosso prefeito Roberto Naves para dar uma atenção para esse programa, um programa importante que atende as crianças e os adolescentes dos bairros da zona periférica, as crianças que gostam de praticar o esporte. Enquanto elas estão praticando o esporte, você pode ter certeza que ela está longe da marginalidade, longe da criminalidade. Então eu quero parabenizar por este programa, um programa que se iniciou em setembro, outubro do ano passado. Um programa importante que está sendo desenvolvido na nossa cidade. E o que acontece? Foram 17 entidades, foi aberto o chamamento, e foram 17 entidades que participou desse chamamento. Infelizmente, muitos não estavam atentos. Se todos estivessem atentos para atender os critérios do chamamento, todas as entidades teriam sido contempladas, com certeza. Mas, infelizmente, só 6 entidades foram contempladas. 6 entidades. E aí, o que ocorre? Os trabalhos começaram em outubro. Outubro, novembro, dezembro. Inclusive, eu quero parabenizar que agora foi assinado um aditivo para poder dar continuidade nesse programa, um programa importante. Só que nesse andar da carruagem, existia um problema que surgiu na Secretaria de Fazenda. Que existe uma grande diferença de estar empenhado e estar pago. Você sabe que para poder administrar o programa, as entidades, ela depende do recurso, está entrando de forma sequencialmente. Porque eles têm despesas, têm muitos custos, e se o dinheiro não entra, inviabiliza a administração. Então, algumas entidades me procurou para poder chamar a atenção, sim, do nosso secretário da Fazenda, Marcos Abrão, para ele acompanhar de perto essa questão do empenhado e do pago. Existe uma grande diferença entre o empenhado e o pago. E as entidades, quando eles não recebem, eles têm dificuldade de avançar com o programa. E o programa, dia após dia, ele está acontecendo na cidade. São muitos, milhares de crianças que estão sendo atendidas hoje por esse programa Bolsa Iniciativa Esportiva. Um excelente programa. Agora, essas dificuldades eles estão enfrentando e acaba repercutindo e acaba ressoando aonde? Aqui na casa, na Câmara de Vereadores. Eles já me procuraram, já procuraram o vereador Leandro Ribeiro também, que é um defensor dessa bandeira. E já procuraram outros vereadores, o Fernando Paiva, já procuraram vários vereadores. E às vezes a gente tem que fazer intervenção lá para poder saber aonde é que está travado, aonde que está tendo a dificuldade. Então eu gostaria de chamar essa atenção do nosso secretário no sentido de dar essa cobertura para esse programa, um programa importante, e que esse recurso ele precisa ser liberado sequencialmente para não causar o que é um transtorno na administração dessas entidades. Então eu queria só deixar registrado que esse programa é um programa excelente e que realmente ele veio para somar com a nossa cidade. Parabenizar o prefeito Roberto Naves por este programa, um programa que realmente atende as crianças e os adolescentes da nossa cidade, cuidando, protegendo deles de forma exemplar. Esse é um programa que está sendo inspirado para outros municípios. Outros municípios estão se inspirando neste programa, um programa que deu certo na nossa cidade de Anápolis. Aproveitar esses 3 minutos agora e dizer o seguinte: em nome dos construtores da cidade de Anápolis, nós somos defensores aqui dessa bandeira e que sempre que surge algum problema dos construtores, do pessoal que é ligado ao ramo da construção, nós parabenizamos o nosso alvará online, que isso desburocratizou o processo, agilizou o processo. Agora surgiu um problema, presidente Leandro Ribeiro. Qual que é o problema? O IPTU, para você pegar e substituir o nome do IPTU, certo? Você tem que abrir um processo. Antigamente você levava só a matrícula do imóvel, justificando que alterou o nome, e aí você ia no rápido, entrava com esse processo e substituía o nome. Isso era o quê? Era VaptVupt, rápido. Agora eles criaram um processo. Tem que se protocolar um processo, e esse processo leva em torno de 10 a 15 dias. E para você poder apresentar uma planta para poder ser aprovada no município, essa planta depende do IPTU estar no nome do cidadão. Então, quer dizer, enquanto nós avançamos de um lado com o alvará online para desburocratizar e agilizar o processo, nós criamos, através desse protocolo criado agora, recentemente, um atraso, justamente criando um atraso para os construtores, que um dia para eles conta. Um dia conta, e é muito importante. Então, eu queria chamar a atenção até do nosso líder, o Ederson, aqui dessa casa, chamar a atenção com relação a esse problema que surgiu, que são uma classe de trabalhadores da cidade de Anápolis que está levantando e trazendo esse problema para nós, e nós estamos trazendo para vocês aqui para a gente fazer uma gestão, para que se mude esse processo ou resgate o processo que era antigo. Lá era simplesmente você leva a certidão de matrícula, você substitui o nome no IPTU. Agora tem que criar um processo para levar até 15 dias para a pessoa substituir o nome no IPTU. Então, vereador Ederson, gostaria de pedir a intervenção de Vossa Excelência nesse sentido aí, que os construtores estão encontrando hoje 15 dias de atraso nesse processo, em contrapartida ao grande avanço que nós tivemos do alvará online. Que basta você entrar no computador, pela internet, você viabiliza o processo. Então, nós registramos esse pedido para Vossa Excelência. Eu tenho certeza que nós vamos fazer gestão também ao secretário Jackson, para que resgate essa agilidade no processo e viabilizar aí a atenção e o tempo para os construtores, que o tempo para eles urge. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, mesa diretora. Quero aqui cumprimentar nossos colegas, nossos vereadores. Cumprimento aqui a imprensa presente. Cumprimento também aqueles que estão aqui no plenário. Quero ainda ressaltar a minha alegria de poder ter visto aqui também o doutor Nilton Pereira. Cumprimento os nossos ouvintes através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco e a Rádio Imprensa. E os meios de comunicações. Senhor presidente, eu volto aqui hoje no grande expediente para reforçar e agradecer os nossos colegas que assinaram comigo também a moção de apelo, desta vez agora para os nossos senadores, pelo estado de Goiás, Sr. Jorge Cajuru, Reis da Costa, ao Vanderlan Vieira Cardoso e ao Luiz do Carmo, e aos deputados federais, João Campos de Araújo, Vitor Hugo de Araújo, Almeida, ao Rubens Antônio e ao José Mário Chinari e ao José Nelto, né? A pedido daquele trabalho a respeito de falar com a Triunfo Concebra para analisar o projeto da Saliago que está paralisado lá na concessionária, aonde precisa de ser desenrolado a questão do projeto para poder viabilizar essa travessia da tubulação do esgoto não destrutivo embaixo ali da BR-060. Agradeço aos pares que assinaram comigo. Então agora nós vamos provocar o Senado e os deputados federais. Já falamos, enviamos para o governador os deputados estaduais, agora nós vamos para os federais. Quem sabe uma hora esse cano passa, nem que seja por cima ou de travessa, e resolve essa situação, que o povo não aguenta mais sofrer com essa obra do esgoto que não termina ali na região leste. Uma vergonha para Nápoles, porque gastar uma obra 5 anos para ser resolvida a questão do esgoto. Já imaginou se eles paralisarem esse processo de novo e dizer que não vai passar? Aí fica difícil. Todo o gasto que foi feito não tem onde passar o esgoto para ir para a ETE para o tratamento. Mas queremos crer que isso agora vai acontecer. Senhor presidente, eu estou trazendo em minhas mãos e procurado pelo nosso subsecretário de Educação aqui de Anápolis, o subsecretário estadual, o nosso amigo Luciano. No ano de 2018, no dia 24 de abril de 2018, nós encaminhamos um ofício de número 027/2018 à mão do nosso então governador, Dr. José Hélio Figueiredo Júnior, pedindo a ele que fosse aprovado, né, e que o governo pudesse viabilizar ali o aumento de sala na Escola Estadual General Curado, no setor municipalista, e também a construção de 2 escolas estadual, no Filósofo Machado e no Jardim Guanabara. Como o processo demora para ser tramitado, e como vice-presidente da Comissão de Educação desta casa, eu fiquei acompanhando. E agora, no ano de 2019, já no mandato do nosso governador, Ronaldo Caiado, recebi das mãos deles em meu gabinete aqui, aprovando essas 2 escolas, vereador Fernando Paiva. O senhor, que é também do lado do governo estadual aí, vai nos ajudar. E essas escolas precisam agora dos terrenos. Nós fizemos uma indicação ao nosso prefeito Roberto Naves e eu quero crer que nós não vamos perder a construção dessas 2 novas escolas estaduais aqui em Anápolis, porque há mais de 20 anos que não se constrói uma escola. E o pedido eu fiz foi justamente no governo do meu partido. Mas como demora a tramitar, saiu o resultado já no governo do Caiado, que é aprovando as 2 escolas estaduais, lá no Filósofo Machado e no Jardim Guanabara. Mas nós estamos vendo a demanda é tão grande, vereador Ederson, e aqui eu quero pedir o apoio do senhor. Falei com o senhor agora aí em off, para nós sentarmos junto com o prefeito Roberto, junto também com o Luciano, que é o subsecretário, para conversar com ele, para viabilizar esta área, porque é uma verba do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E tem tempo. Se não aproveitar, vamos perder esta verba e aí não haverá construção dessa escola, que tanto faz falta em nosso município. Ontem eu recebi um vídeo, está nas redes sociais, para quem quiser ver, um pai pedindo à noite, pedindo, pelo amor de Deus, para que não deixe seu filho perder mais um ano letivo ali no Munir Calixto. Ele é trabalhador, já registrou no cartório que o filho dele é trabalhador, ele precisa de uma vaga para o segundo ano e não consegue esta vaga. E se nós observarmos, senhor presidente, os bairros ali cresceu muito na região do Munir Calixto, o senhor que anda por ali, visita muito ali, nós temos ali ó, o Munir Calixto, Residencial Nova Aliança, Girassol, Cidade Industrial, temos Jardim Esperança. São muitos bairros ali, só acrescentar mais 8 salas de escola já não vai resolver mais o problema. Hoje os alunos para sair de lá para vir estudar aqui em Anápolis é quase uma viagem. Então eu quero crer que o nosso governador Ronaldo Caiado, e eu vou fazer um pedido
para ele que, em vez de fazer suas oito-salas, que construa uma nova escola estadual ali naquele lado, no Residencial Nova Aliança, quem sabe ali próximo à Cidade Industrial, para que seja construída essa nova escola estadual, Maurão. Os alunos estão ficando sem escola e não pode acontecer isso. Então está aqui um pedido que nós fizemos ao governador Zé Hélio, aprovado agora no governo do Ronaldo Caiado, a construção dessas duas novas escolas com dinheiro do FNDE, Escola do Século XXI. Então, anteontem, convidado pelo meu amigo, convidado pelo meu amigo Luciano, subsecretário, me alertando sobre o perigo de nós perder a construção dessas escolas por falta de área aqui na cidade de Anápolis. Mas eu acredito que o nosso prefeito Roberto Naves, como é um homem da educação, e aqui pedindo o apoio do nosso líder nesta casa, o vereador pastor Wellington, nós assentarmos junto com o subsecretário e para ver a questão dessas áreas para que seja construída essas novas escolas estaduais na nossa cidade de Anápolis. Aluno nós temos. Ele me disse que às vezes tinha vaga aqui nessa escola Pedro Ludovico, mas se tem condição da pessoa estudar lá próximo do seu bairro, que é quase 30 quilômetros para vir, ou dá mais de 30 para vir e voltar, por que não usufruir lá no seu território? E não é só um ou dois alunos. Estou sabendo que já temos mais de 600 alunos em condições de escola no ensino fundamental e no ensino médio na região, lá do Munir Calixto, em todos os bairros ali na adjacência. Quero crer que nós seremos atendidos, senhor presidente. Quero aqui agradecer às vossas excelências que assinaram essa moção de apelo também nessas condições que eu pedi para os senadores e para os deputados federais. E fica aqui um alerta para todos nós, vereador. Nós irmos mesmo atrás dos nossos deputados federais, dos senadores, pedir para que eles enviem emenda destinada para os fins de educação. Vou fazer uma moção também pedindo ao nosso secretário de educação, que é o nosso ministro da educação, para que construa também mais creche na cidade de Anápolis, porque quanto mais creche tem, aluno nós tem muito, está precisando de creche, que eles enviem verba para a nossa cidade. Senhor presidente, são essas minhas palavras e agradeço e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Aproveitando só o gancho da fala de Vossa Excelência, um ouvinte da rádio me ligou perguntando o porquê eu falei a Vossa Excelência que ontem que o ofício que o senhor ia mandar ao governo era chovendo molhado e que o senhor não concordaria. Quando eu disse chover no molhado, é porque não adianta acionar o governo estadual. A competência da concessionária Triunfo Concebra é do governo federal. Se nós não formos à ANTT, ao DENIT, com o apoio dos deputados federais que se dizem representantes da cidade de Anápolis, não vai resolver. Por isso, a frase chover no molhado, porque se não for por Brasília, via governo federal, não adianta ficar mandando ofício ao governo estadual, porque nós não temos acesso, através do governo estadual, à ANTT e ao DENIT. Então, por isso eu falei, é melhor encaminhar o ofício no órgão correto, que a gente tem possibilidade de ser mais feliz nessa demanda. Obviamente que é uma demanda reprimida que a cidade de Anápolis necessita, e há um descaso da Triunfo Concebra conosco, isso é fato. Agora, não adianta nós ficarmos aqui usando a tribuna e dando tiro para o lado errado. O certo é o governo federal. Essa é a minha fala, pastor Elias, quando eu digo, né, a Vossa Excelência, que ficar encaminhando ofício, moção de apelo ao governo do estado, quando a matéria é do governo federal, é chover no molhado. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o espaço do grande expediente. Solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador pastor Elias, vereador Leila Varenga, vereadora Thaís, vereador Ederson Lopes, vereadora Fleide Landim, vereador Luzimar Silva, vereador Paulo de Lima, vereador João Feitosa, vereador Jean Carlos, vereador Américo, vereador vice-presidente Luiz Santos da Celda, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Fernando Paiva, vereador Mauro Severiano, quórum suficiente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e retorno a palavra ao vereador Mauro Severiano, que fará uso da palavra pela liderança do PSDB.
Vereador, eu estou pedindo pela ordem aí. Primeiro, eu acho que esse caso do delegado Valdir está ultrapassado, mas eu ainda tinha um pouquinho para falar, mas me esqueci. Vereadora Thaís, eu acho que o deputado, o delegado Valdir, ele é um frustrado da vida. Sabe por quê? Porque Major Victor Hugo, que é do partido de Vossa Excelência, primeiro mandato, que elegância. Primeiro mandato ele já pegou a liderança do senhor Bolsonaro. Então acho que ele é frustrado por causa disso. E vem descarregar nos políticos de Anápolis. Então, para mim, é um frustrado da vida. Porque quer vencer todo, né? Ele pode vencer na ocasião de quando ele era delegado, ele batia em. Dava pancada lá nos presos, tudo bem, ele podia ganhar. Mas e na política, eu acho que ele não vai ganhar no grito, não. Porque no grito, quem ganhou política até hoje, não foi político. A única pessoa que ganhou no grito até hoje foi Tarzan, né? Que ganha no grito. Hoje ninguém ganha no grito mais, não. Mas por outro lado, eu estou pegando esse grande expediente, senhor presidente. É também, viu, João da Luz? João da Luz não está presente, vereador Teles, que ontem eu me esqueci, mas só para parabenizar, pastor Berthier, pela data, pela passagem do seu aniversário. Nós não podemos esquecer, é um líder religioso, no meio político e no meio eclesiástico, também é um grande líder. Pastor Berthier, eu conheço ele há muito tempo, Deus quando ele era vice do pastor Brandão. Então, parabéns, pastor Berthier Adaís Magalhães. Nós, nesta Casa de Leis, você ganhou todos os títulos nesta casa aqui que você ganhou. É um merecedor. Olá. Então, parabéns, mais uma vez, o meu amigo, nosso amigo, e feliz aniversário para o pastor Berthier Adaís Magalhães. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, pela liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Aqui no assento do nosso colega Valdete, o microfone está tinindo. Mas, fazendo aqui o uso... Fazendo uso aqui pela ordem, com a licença do líder, João Feitosa, em relação aos benefícios e à luta para a ampliação da escola estadual, salvo engano, General Curado, lá no Undai, é isso mesmo? Ou estou equivocado? Essa é uma luta, não foi isolada de um ou outro vereador, não. Nós temos todos, eu acho, aqui, requerimentos, solicitações nesse sentido. Eu acho, assim, que até de surpreender e cumprimentar realmente o governador Caiado, porque eu vejo que o pastor Elias recebeu a resposta, enquanto o ex-governador Zé padrinho dele, sequer dava essa resposta, e ela agora anuncia que o governador está atendendo ele. Então, assim, parabéns para o Caiado, que não leva em conta mesmo os posicionamentos políticos. Mas dizer a toda a comunidade da região que essa briga não é só de um ou outro vereador, mas de todos. E eu acredito que nesse ponto, eu acho que o deputado também, Hamilton, deve ter dado alguma força, porque ele também, quanto vereador, cobrava isso aqui. Eu espero que também esteja a par. E nós realmente queremos que tenha uma escola nova, mas se não vier a tempo, que amplie essas 8 salas. O que não pode é ficar dentro de container, que de fato, infelizmente, acontecia lá, e num calor insuportável, sem condições dignas para os estudantes daquela região. Recentemente tivemos ali na inauguração do CEMEI. CEMEI leva o nome da saudosa professora Núbia, que certamente contemplou ali vagas para a educação infantil, que já foi um avanço. Nós estamos lutando aqui para manter o EJA lá no, na escola Bethesda, também na região. Ou seja, há toda uma quantidade de pessoas que lutam por aquele local, por aquela região, e nós esperamos realmente que essa sala de aulas possa sair e ser benéfico ali para a região do industrial e bairros adjacentes.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Presidente, usando esse espaço aqui da liderança, para a gente poder solicitar, especialmente ao líder, semana passada, eu, o vereador Japão, nós já estivemos lá na unidade básica de São José, líder. onde nós fomos ali atender algumas reivindicações da população. Tinha sido feito ao gabinete do Japão, ele me solicitou que eu pudesse ir com ele, estivemos ali. Algumas adequações, especialmente teve isso ofício encaminhado ao secretário de saúde, doutor Lucas, quanto à recepção, aos recepcionistas, ou às recepcionistas, que hoje estão deslocadas de função, que são enfermagens, fazem parte da enfermagem, para poder atender aquela a demanda ali. Então está tendo essa deficiência do quadro funcional ali daquela unidade básica, para que nós possamos ali dar um melhor atendimento e possa ser colocado pessoas realmente que façam a parte de recepção, onde possa disponibilizar a parte de enfermagem para poder atender melhor aquela população ali. Foram as demandas que o Japão recebeu lá e eu fiz questão de ir com ele lá, ele solicitou a minha ajuda, a minha presença, nós fomos lá. Fomos muito bem recebidos, o posto está bem cuidado, está limpinho, mas precisamos de organizar ainda alguns detalhezinhos que estão para trás, viu, líder? Gostaria de olhar com o senhor. E outra questão também, líder, se a gente pudesse fazer, não sei se a gente faz de forma de requerimento, uma solicitação ao executivo, porque os contratados não tiveram essa oportunidade de ter o ticket alimentação dos R$200. Os contratados hoje recebem em torno de R$1.090 para trabalharem duro ali nas unidades de saúde e eles não foram contemplados com o tique refeição dos R$200. Eu não sei se juridicamente é legal ou não, mas que nós pudéssemos olhar com carinho essa parte aí para eles que nos pediram aí, não só daquela unidade, mas de várias outras unidades, fizeram essa reivindicação também, que pudesse ser destinado esse vale alimentação também aos demais, também aos contratados, que recebem hoje R$ 1.090 no município de Anápolis. Obrigado, presidente. Exercício, vereador Luiz Lacerda, devolvo a palavra a vossa excelência.
Ainda pela ordem, palavra com a liderança do governo na casa, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, para responder aqui o meu líder, eu sou líder do prefeito e ele é meu líder, então quem manda em tudo aqui é ele, né? Mas para responder essa questão dos contratados, o senhor fala de empresas terceirizadas, que prestam serviço. Não tem como, né? O poder público interferir nessa situação. Isso é ilegal e constitucional, porque é uma empresa particular que ganha uma licitação e que presta um serviço. Então, a terceirizada é a própria empresa que tem que fornecer o vale alimentação, o auxílio alimentação, com relação a essa situação aí levantada pelo vereador Lélio. Agora, com relação ao atendimento, vereador Lélio, que o senhor bem especificou, eu creio que não só nessa unidade de saúde, não só nessa unidade de saúde, que o senhor bem disse aí agora, mas também em todas as outras, hoje foi publicado no Diário Oficial e sancionada a lei que cria as gerências das unidades básicas de saúde. Então as gerências, elas vieram, nós aprovamos aqui nessa Casa de Leis, justamente para resolver essa situação. O gerente da unidade básica de saúde, ele vai trazer a gestão ali para a unidade básica, melhorando o atendimento, esse atendimento físico ali, em loco com o cidadão, a cidadã que procura a unidade básica de saúde, além de ser aquela pessoa referência, onde as críticas, onde você vai poder cobrar um melhor atendimento e onde ela vai poder também prestar contas de toda a gestão daquela unidade básica de saúde. Então, essa fala de Vossa Senhoria, nessa manhã aqui na sessão, ela é válida e justamente coincide com essa sanção da lei que foi publicada hoje, justamente por situações como essa, que o prefeito Roberto, ele encaminhou para essa Casa de Leis e foi aprovado a criação dos gerentes das unidades básicas de saúde. Com relação às escolas municipais, a Procuradoria já está avaliando as áreas para implantação dessas escolas estaduais. As escolas estaduais, pelo que não me engano, são 3, a priori, e estamos aguardando aí o parecer da Procuradoria, vamos estar efetivando e cobrando ali, conforme solicitou vereador Jean, vereador Pastor Elias, para que isso possa sair o mais rápido possível. Senhor presidente, agradeço, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Passo na sequência a palavra para a secretária Eliner, para a deliberação das matérias em pauta, e já devolvo aqui os trabalhos ao nosso presidente Leandro Ribeiro.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 121 de 2017, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que estabelece normas e critérios para a promoção da acessibilidade às agências bancárias e instituições financeiras no âmbito do município de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Direitos do Consumidor e de Finanças foram favoráveis ao projeto.
O projeto 121 de 2017, de autoria da vereadora professora Geli, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, a autora.
Senhor presidente, esse projeto de lei foi motivado por um pedido de uma mãe. Aliás, muito comentado e noticiado aí, não somente nas redes sociais, mas também aí nas emissoras de televisão da nossa cidade, em que noticiou que uma mãe queria entrar num banco com o carrinho de bebê do seu filho e ela não autorizaram que ela entrasse. E ela não teve como levar a criança no colo, ela não tinha essa possibilidade de levar a criança no colo, e ela não pôde adentrar ao banco para realizar ali aquilo que ela necessitava, e aí ficou impedida de poder entrar no banco porque carregava o seu filho em um carrinho de bebê. Nós sabemos o quanto é importante, o quanto é difícil para uma mãe a carregar os seus filhos, muitos deles ali bem saudáveis, né? E que torna difícil, sem dúvida nenhuma, para as mães. E assim nós elaboramos esse projeto de lei, pensando nessas mães, mas não somente a elas. Nós ficamos sabendo de casos aqui também, de pessoas que têm marca-passo ou outros implementos, né, do corpo, platinas e outros, que eles falam ferros, né, parafusos no corpo, e que são impedidos de entrar nos bancos por falta de orientação das pessoas ali. Então, nós elaboramos esse projeto de leis que autoriza e que dá acesso a essas pessoas pela porta lateral, sem tirar do banco aquela obrigação que eles têm de segurança. Então, a mãe, ela pode entrar e o carrinho entra pela porta lateral com a devida revista necessária pelos seguranças do banco, da mesma forma as outras pessoas. Mas que ninguém possa ter aí esse impedimento para adentrar nas agências e realizar aquilo que eles necessitam para pagamentos ou outros assuntos pertinentes a cada um e que eles necessitam. Portanto, eu peço aí o apoio dos pares. É um projeto que já está arrastando desde 2017 e que tramitou por todas as comissões com votos favoráveis. E eu peço o apoio dos pares para sua aprovação. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpe o tempo excedente.
Obrigado, vereadora professora Geli. O projeto ainda está em discussão. Com a palavra, vice-presidente, vereador Luiz Santos Lacerda.
Apenas para cumprimentar a nobre vereadora professora Geli por esse projeto. E realmente a gente observa, vereadora, o constrangimento que essas pessoas passam na hora de adentrar aí esses controle eletrônico ali dos bancos. E a gente vê também muitas senhoras passar por um verdadeiro constrangimento em relação ali às bolsas, tem que ali esvaziar, não tem um lugar determinado muitos ali para colocar essa bolsa. Eu já vi senhoras aí que não levanta nenhuma suspeita, passar por verdadeiros constrangimentos ali, tem que tirar tudo da bolsa e explicar para o guarda e tirar a aliança. Aí é o brinco que, às vezes, até brinco tem que tirar. Então, realmente, eu vejo que esse pessoal tem que arrumar uma forma de cumprir a lei, claro, da segurança do banco, mas também de ter um maior respeito pelas pessoas que precisam entrar ali. Principalmente, e a senhora citou bem na lei aí, a questão dos carrinhos. Deve ser, como é que a mãe vai fazer? Ela está ali no... Então, realmente, tem que arrumar uma saída para respeitar as pessoas que precisam fazer o uso ali do serviço do banco e, ao mesmo tempo, estar cumprindo a lei. Mas eu quero, no uso da palavra, é cumprimentar a Vossa Excelência por essa ideia que, pelo visto, vai ser transformada em lei aqui na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Também quero cumprimentar a vereadora professora Geli. Eu, quando office boy, não faz muito tempo, pouco tempo atrás, eu ia ao banco 2-3 vezes ao dia e vi várias pessoas sendo constrangidas né, nas portas rotatórias ou giratórias ali, justamente por terem ali uma prótese, né, de metal, um parafuso no joelho, um marca-passo, e serem barradas ali e não ter como acessar o banco, e aquela angústia do horário do fechamento às 16 horas. Então, esse projeto com certeza vai contribuir e muito para que essas pessoas tenham acessibilidade garantida e menos transtorno, né, à frente de uma instituição bancária. Parabéns, professora Geli. O projeto ainda está em discussão.
Sim, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, eu quero também dar meus parabéns à nossa colega, a vereadora professora Geli, quando traz a esta casa esse projeto, para que seja criados os critérios e a promoção de acessibilidade dessas pessoas. É muito triste mesmo quando você chega e depara com as pessoas e você vê que ele necessita adentrar o banco e fica nessa decepção por causa da porta giratória. Outro dia, professor, quando cheguei lá, encontrei com uma pessoa fazendo o exame, é o Holter, e aquilo você não pode passar naquele negócio que dá problema no exame. Foi a maior decepção para a pessoa que estava com aqueles aparelhos. Não pôde adentrar, não teve como justificar, que a carteirinha não mostrava, ele não era portador de marca-passo, mas ele estava fazendo o exame. É muito triste você ver uma pessoa, um cidadão que paga imposto, separado, não é um bandido. Aliás, o bandido chega e passa aqui, nem detecta, passa direto. Mas parabéns, professora, por esse projeto e tem meu voto sim. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. O projeto ainda está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, a primeira secretária, a vereadora Eliner Rosa.
Eu gostaria também de parabenizar a professora Geli pelo projeto, tendo em vista também que ela colocou a questão da educação, né, dos profissionais do banco, porque a gente tem que lembrar que isso é feito para a nossa segurança, e infelizmente hoje a gente não pode duvidar de nenhuma capacidade de criminosos, né? Utilizam crianças, mulheres, e com certeza já deve ter acontecido de utilizar um carrinho de bebê. Então eu sei que a questão da segurança é extremamente importante. Entretanto, o direito de acesso das mães e dessas pessoas que têm algum marca-passo, como já foi falado, ele é soberano. Então, as agências é que têm que se adaptar e criar alguma forma de que seja inspecionado, mas de que nunca seja deferido aí o direito de ir e vir. Sim?
No projeto, é muito claro em relação ao carrinho e também cadeira de rodas, para que ele seja inspecionado, inclusive na porta lateral, inclusive até com detector de metal, se assim eles acharem necessário, para que possa ver se há alguma coisa ali alheia àquilo que vai fazer no banco dentro dos carrinhos. O projeto descreve isso aí de forma bem didática.
Sim, eu analisei o projeto e é justamente por isso que eu estou parabenizando a vereadora, por ter visto essa questão de dar a responsabilidade às instituições financeiras de terem o zelo tanto com a segurança, mas de nunca deferirem aí o direito da mãe, o direito dessa pessoa, né? Então, parabenizo e já declaro aqui o meu voto positivo ao projeto. Obrigada.
Obrigado, vereador Helena Rosa. O projeto ainda está em discussão, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Antes de passar a palavra à primeira secretária, quero dar as condolências à amiga Eva Cordeiro, ex-secretária de Cultura, né, em nome da Câmara Municipal. Sua mãe acabou de falecer, então leve o nosso carinho, o nosso abraço, né, que Deus conforte o seu coração e de toda a sua família nesse momento de dor irreparável. A Eva é uma pessoa muito carismática, uma pessoa humilde, competente, que tem grandes trabalhos prestados aí, né, à frente da administração pública.
Projeto de Lei Ordinária 027, de 2019, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a abordagem social para pessoas em situação de risco e moradores de rua no município de Anápolis e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto, presidente, entretanto, há um pedido de vista do vereador Pedro Mariano.
Vistas concedidas ao vereador Pedro Mariano.
Projeto de Lei Ordinária 068, de 2019, de autoria do vereador Telly Júnior, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis e das outras providências. Comissão de Constituição e Justiça também foi contrária ao projeto e há um pedido de vista do vereador Pedro Mariano.
Vistas concedidas ao vereador Pedro Mariano.
Projeto de Lei Ordinária 073, de 2019, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de seguro garantia de execução de contrato nos processos licitatórios das outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto e a um pedido de vista da vereadora Eliner Rosa.
Vistas concedidas à vereadora Eliner Rosa.
Projeto de lei ordinária 232 de 2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, que dispõe sobre o plano Cartão Vermelho, que visa a proibição de participação em licitações e celebração com o poder público de contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações por empresas que não cumprem com contratos ativos e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça também foi contrária ao projeto e há um pedido de vista do vereador Luiz Lacerda.
Vistas concedidas ao vice-presidente desta casa, vereador Luiz Santos Lacerda. Passa a palavra à secretária neste momento para a leitura e votação de moções e indicações.
Moção de apelo de autoria do vereador Pastor Elias, a ser encaminhada aos senhores senadores pelo Estado de Goiás, Jorge Cajuru Reis da Costa Nasser, Vanderlan Vieira Cardoso e Luiz Carlos do Carmo, e aos excelentíssimos senhores deputados federais João Campos de Araújo, Vitor Hugo de Araújo Almeida, Rubens Antônio Gomide, José Mário Schneider, José Nelto Lagares das Mercês, solicitando a aprovação do projeto da Saneago, que versa sobre a travessia de tubulação de esgoto não destrutiva na BR-060, entre os bairros Jardim Tesouro e Jardim Flor de Lis. Moção de aplauso de autoria do vereador Telly Júnior, a ser encaminhada a Concebras, Conselho de Capelania Evangélica Brasileira, na pessoa de seu presidente, Dr. Benedito Gomes Dutra, e toda a sua diretoria pelo trabalho realizado ao longo dos seus 26 anos. Moção de pesar de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, a ser encaminhada aos familiares e amigos do senhor Marco Eides Casé de Almeida. São essas as moções.
As moções lidas estão em discussão. Inicialmente, vereador Telly Júnior.
Presidente, eu peço aí e agradeço quem assinou a moção que a gente concede ao Concebras, Conselho de Capelão do Brasil, que tem na presidência o nosso amigo pastor Dr. Benedito Dutra, uma pessoa já conhecida, foi candidato a vereador, mas entregou a sua vida para a obra de Deus, a cuidados dos menos favorecidos, de uma outra forma também. Poderia fazer isso por intermédio da política, mas está fazendo isso, presidente, por intermédio da capelania. Então é um trabalho que às vezes não tem muita notoriedade, não tem muito aplauso humano, mas é um trabalho muito importante. As pessoas estão ali no leito hospitalar, às vezes precisando de uma visita, precisando de uma oração, e ali chega o capelão. Então, com certeza, os mais de 4.500 capelães formados por essa instituição que ele preside, faz uma diferença muito grande no dia a dia daqueles que estão em tratamento hospitalar e também até a domicílio, nas suas residências. Então, eu quero aqui agradecer aqueles que assinaram e aqueles que também estão finalizando aí, votando a favor dessa moção, e a gente apresenta isso de uma forma muito tranquila, que pelos seus 26 anos aí de atuação, desde 94, então são aí 26 anos, seus 26 anos de atuação, tem feito um trabalho fenomenal. Eu mesmo já tive o apoio dele na minha família, quando meu avô teve a amputação da perna, pela diabetes, em decorrência da diabetes, e ele foi um dos primeiros a auxiliar ali meu pai na questão desse auxílio. Então hoje a gente chega pelo voto popular nessa casa, tem que reconhecer essas pessoas que têm o histórico, o trabalho prestado à sociedade, e o capelão Dutra é uma dessas pessoas. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, vereador Mauro Severiano.
Vereador Teles, bem lembrado essa moção, assinei quando eu vi o nome dele aqui, eu te procurei da mesma forma para falar do pastor Benedito Dutra. Eu disputei a eleição com o Benedito Dutra, não sei se foi ano 2000 ou 2004. Ele é uma voz cativante, uma pessoa que agrega, sabe? Ele pertencia ao Ministério de Madureira. Na época, o pastor Brandão era vivo. Pastor Elias, eu acho que era motorista do pastor Brandão. É uma pessoa elegantemente, sabe falar. E ele representa muito bem as igrejas evangélicas, que hoje eu acho que ele está no Ministério Fama, se não me engano. Se eu estiver errado, pode me corrigir. E nunca mais a vi. Eu vi ele uma vez na rua. mas uma pessoa que nasceu para ser capelão. Os povos aí dos hospitais que precisou de ajuda médica devem muito a cidadão. Não é porque ele é evangélico, não. É porque realmente ele nasceu para trabalhar naquilo, para fazer favor para os povos mais humildes. Então, parabéns. Assinei a moção e aplaudindo você aqui. Ele deve estar nos ouvindo essa hora. Um abraço para você, Dutra. Nós disputamos a eleição junto, no mesmo partido, parece, se não me engano. Faz tanto tempo isso, uns 10, 12 anos. Então, parabéns ao ministério onde ele está agregado hoje. Parabéns, que um dia eu vou visitar ele. E levar Madureira, está na Madureira ainda? A Madureira Fama. Ministério de Madureira Fama, né? Então, parabéns ao Dutra, pastor Benedito Dutra.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, vereador pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Na discussão das moções, senhor presidente, essa moção de aplauso que o Teles apresentou aí para o Benedito Dutra, teve a minha assinatura, porque conheço também o seu trabalho. É verdadeiro tudo que ele disse, tanto quanto ele, quanto o vereador Mauro José Severiano. E também na moção de apelo que nós fizemos aí hoje ao senador e aos deputados federais. Volto a dizer ao senhor, não quero confrontar com Vossa Excelência, mas nós não chovemos no molhado ontem, não, chovemos no seco. Recebi a resposta do presidente da Saniago que o governador vai provocar sim essa questão lá, porque é interesse da Saniago da questão desse cano. E na moção de pesar na família do Michael Aides, que infelizmente o câncer, o tumor o levou, mas e ele está em bom lugar, que era um servo de Deus. E ontem nós tivemos ali no velório, a família muito triste por perder seu ente querido, com 33 anos de idade, e ele que lutou muito. Inclusive, o sonho dele era de concluir o seu curso de teologia. Esse curso foi dado pela nossa instituição, a Assembleia de Deus, e entregue o diploma dele dentro da UTI do Hospital Evangélico. Mas ele concluiu. Portanto, faleceu, mas cumpriu o seu sonho que ele queria, que ele tanto lutou. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. As moções estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Antes da leitura de requerimentos, foi solicitada pela liderança do PT, pela ordem do dia ainda, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, só para lembrar mais uma vez... que hoje já é dia 11, né? Estamos aqui já terminando as sessões dessa semana, amanhã a última sessão. E mais uma vez lembrar que, infelizmente, ainda não foi encaminhado para esta casa o projeto de lei de recomposição salarial dos servidores da feitura municipal e dos professores. Então, é uma lei nacional, do Piso Nacional de Educação, que fala que o reajuste é a partir de 1º de janeiro. Infelizmente, até hoje, nós ainda não tivemos a grata satisfação de poder analisar esse projeto aqui nessa casa e, sobretudo, a grata satisfação de ter os nossos professores e os servidores públicos municipais com seus salários e com promessa, né, do prefeito municipal, a equiparação salarial das duas categorias. Então, estamos aguardando, esperamos que amanhã nós tenhamos a honra de poder fazer a leitura aqui e o projeto ser encaminhado para as comissões. Apenas para ressaltar mais uma vez, e vamos estar falando e sempre lembrando que somos cobrados diuturnamente em relação a esse projeto. Mas não é iniciativa desta casa. E é muito bom nós falarmos, esclarecer aos aposentados e as pessoas que estão aí na ativa, que o projeto ainda não se encontra nesta casa e que é uma iniciativa do prefeito municipal para encaminhar a nós, a essa casa, ao senhor e a nós vereadores, para que possamos assim estar votando. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Só para corroborar com a fala de Vossa Excelência, ontem eu tive a oportunidade de conversar com o prefeito Roberto por alguns instantes e ele me disse que a Secretaria da Fazenda está terminando o estudo financeiro para ver o impacto, né, do que causa nas finanças do município, para ver ali realmente o valor da alíquota do piso que vai ser acrescido aí, tendo em vista que é necessário que se faça isso aí todo ano, né? Tem a data base, então o prefeito já está finalizando os estudos, até porque tem uma responsabilidade fiscal, né? Dizia o prefeito que assumiu a prefeitura tendo que pagar, né, um compromisso de titulação feito da gestão anterior, e isso traz um impacto financeiro. Então ele não quer deixar nenhum problema, né, para a próxima gestão, seja para ele ou para outro, né, mas tem essa preocupação, essa cautela com as finanças do município de Anápolis. E nós estamos aguardando aqui esse projeto para que a gente possa discutir e com certeza aprovar para os servidores, em especial, né, a sua classe e categoria dos professores, certo?
Senhor presidente, só colaborando também, é retroativo, então, se vai voltar essa semana ou semana que vem, ou até no início do outro mês, é retroativa a data base, então não terá prejuízo nenhum para os servidores.
Exatamente. E voltando ao assunto do servidor, ontem nós tivemos aqui um embate, vice-presidente Luiz Lacerda, a respeito da fala, né, desconstrutiva do ministro Paulo Guedes a respeito dos servidores, e ontem ele se retratou, né, dizendo que realmente foi uma fala infeliz, né, para ver o momento, né, talvez ali de fúria, de instabilidade emocional, né, que o ministro da Economia, né, atacou os servidores aí, né, do Poder Público Federal. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Eline Rosa, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento de autoria do vereador Deusmar Japão, solicitando à Secretaria Municipal de Saúde a aquisição dos materiais citados em anexo para o posto de saúde Jardim das Américas. Requerimento do vereador Deusmar Japão, do Municipal, solicitando à Secretaria de Obras a revitalização asfáltica na Rua Brasil, número 264, na Santa Isabel. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Rua 5, na Vila Santa Isabel. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Sérgio Carneiro, no residencial Monte Sinai. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos em todo o setor da Vila Fabril. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Obras, serviço de roçagem e limpeza e retirada de entulhos no lote baldio na rua JM65, quadro 86, lote 18, no setor Jamil Miguel. Ele está aqui, o Fernando? Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, solicitando à Secretaria Municipal de Obras o serviço de pavimentação asfalta em toda a extensão da rua Nepomuceno, sítio de recreio Jardim Boa Vista. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, solicitando à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco em toda a extensão do residencial Copacabana. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, solicitando à Secretaria Municipal de Obras providências urgentes com relação à erosão que vem se alastrando na rua Copa 13, no residencial Copacabana. Requerimento do vereador Fernando Paiva, solicitando à presidência da Câmara, à mesa diretora, a utilização do plenário dessa casa no dia 14 de fevereiro, às 19 horas, para entrega de título de cidadania para o senhor Leonardo Bernardes Melo Cavalcante. Requerimentos do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Paineiras, na residencial Tangará. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos nas ruas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, na Vila São Joaquim. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na rua Lucivanda, quadra 29, no Adriana Parque. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente limpeza e roçagem da marginal da BR-153, quadra 2, lote 14, na Jaiara. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a retirada de lixo e a roçagem do canteiro localizada na rua JK010, esquina com a JK08, quadra 15, lote 9, na Jaiara. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando à Secretaria de Obras a troca de lâmpadas nos postes seguintes: 015-42-29-28, na rua 1º de Maio, na Vila Jaiara. 027-100-80, na rua Porangatu. E 027 10067, na BR-153, todos na Vila Jaiara. Não vi. Requerimento do vereador Luzimar Silva. Solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua Hilda Pereira Braga, no Vivian Park. Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de extensão de rede de esgoto na rua 5, no bairro Santo André. Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de poda de árvore na Avenida Chavantina, quadra 5, lote 1, no Jardim das Américas, primeira etapa. Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de limpeza e roçagem em todos os lotes baldios na rua Hilda Pereira Braga, no bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Tere Júnior, solicitando à Secretaria Municipal de Obras a pintura dos banquinhos com cerâmica da Escola Senador José Lourenço Dias. Requerimento do vereador Tere Júnior, solicitando à Secretaria de Obras a conclusão do pátio da Escola José Lourenço Dias. Requerimento do vereador Tere Júnior, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a poda e roçagem no pátio da Escola Senador José Lourenço Dias. São esses requerimentos, presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão. Com a palavra, a vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, nós apresentamos alguns ofícios aí. Um deles é em relação ali à rua do Sei Batista. É ali nas chacras de Recreio, Boa Vista. É, o acesso ali na porta do CEMEI está com essa quantidade de chuva, está intransitável. Então, vários pais aí entraram em contato comigo solicitando uma solução para esta rua lá que dá acesso a esse SEI. E também, senhor presidente, uma erosão ali no Copacabana. O Copacabana está, como toda cidade, está com asfalto, com muito... um queixo suíço, como as pessoas dizem aí, né? Na linguagem popular. E lá no Copacabana não é diferente. E lá na Rua 13 tem uma erosão, e essa erosão está avançando muito, já está tomando conta ali de parte da rua. Está muito preocupante. Então, são os requerimentos que nós queremos discutir e esperar aí que haja solução para esses pedidos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Os requerimentos lidos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto para ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações.
Comunicando-se.
Inicialmente, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero comunicar à população de Anápolis, aos usuários do IPASGO. Estou indo para Goiânia daqui a pouquinho, uma hora. Vamos lá conversar com o presidente do IPASGO para ver a situação, como vamos fazer, porque nós só temos direito de pagar o IPASGO em Anápolis, não tem direito de usufruir. Não tem médico credenciado na especialidade. Então, marcamos, vamos estar lá conversando e depois vou repassar à população o que nós estamos fazendo. Porque eu acho que não é justo o que cobra de nós no IPASGO e nós não temos direito de ser atendido pelos médicos especialistas. Falta de credenciamento. Então, como presidente da Frente Parlamentar da Saúde desta casa, vou em busca de resposta para a população. E quero crer que nós seremos atendidos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, Mauro Severiano.
Senhor presidente, ontem, a minha explicação pessoal ontem, eu, Jean e alguns demais vereadores aqui, falou sobre o ministro Guedes, e eu achei louvável a atitude dele, que ele retratou. Retratou, eu acho que o homem público é isso. Quando ele erra, eu acho que é a obrigação dele ir para o público, e a retratação no meio do servidor público, eu sou servidor da União, eu parabenizo ele. E quero parabenizar também, Lela Varenga, que para mim, como político, eu acho que o Bolsonaro acertou. Já estou falando do lado da atitude dele, que ele retratou, parabéns a ele. Eu acho que ele é um dos melhores ministros da economia da América do Sul e da América Latina. Só está perdendo para o United States of America, lá desse povo lá, né? Mas para administrar uma economia dessa, que é a sétima economia do mundo, é um pessoal daquele gabarito, do naipe dele, que tem que administrar essa nação mesmo. E ele vai mandar para o Congresso agora um pacote sobre... Eu esqueci, não vem nem memória agora. Sobre os impostos aí, como é que é. Então, parabéns, ministro. É tributário. Então, parabéns, ministro. Porque ontem eu critiquei na tribuna. E se ele errar, eu continuo criticando. E também, se ele acertar, eu continuo elogiando ele. A gente tem que elogiar a pessoa certa, na hora certa. Porque ele, para mim, é um dos melhores oradores daquela, não sei falar, daquela faculdade americana, Harvard, como é que é? Não sei falar. Harvard, você sabe falar aí. Então, ele, pouca gente sabe que ele é um grande professor daquela instituição lá nos Estados Unidos. Então, parabéns mais uma vez. A minha explicação foi essa hoje.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, Vossa Excelência agora há pouco falou nos pêsimos, né, dessa casa, a mãe da professora Eva Cordeiro, e da mesma forma também eu sinto triste, né, e que Deus possa estar dando conforto a ela e a toda a família, amigos, né, e por essa passagem da mãe dela, Dona Maria, tá, que Deus possa confortar ela, toda a família, que é nesse momento triste. Né? Senhor presidente, também hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes, que possa estar nos abençoando e nos protegendo de todo mal, de todo perigo. Né? E que temos uma terça-feira abençoada. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, Lélia Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, senhor presidente, quero parabenizar, cumprimentar o pastor Berthier pelos seus 66 anos de vida. Deus possa continuar abençoando ricamente a sua vida. Ontem queria ter ido lá dar um abraço dele pessoalmente, poder participar com ele, mas eu tive uns compromissos já agendados, não tinha como eu poder comparecer. Em segundo lugar, senhor presidente, deixar aqui também os meus sentimentos à nossa aí secretária, Eva Cordeiro, pela partida da sua mãe, né, Dona Maria. Que Deus possa confortar a vida dela e também de todos os seus familiares. E com certeza Deus possa receber também lá no céu a alma da sua mãezinha. Então, meus sentimentos, minha querida, minha amiga Eva Cordeiro, ex-secretária, minha conterrânea, também lá na minha querida cidade de Goianésia, que Deus possa confortar mais uma vez a sua vida, o seu coração. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereador Américo Ferreira.
Senhor presidente, as comunicações, eu quero refletir aqui na fala do nobre vereador João Feitosa, ontem, que ele usou a sua fala e comentou sobre o Parque da Jaiara, Parque Luiz Caiado de Godói. Assim, também quero comentar um pouco, senhor presidente, a importância que foi a captação de água, aquela obra ali, importantíssima ali da captação de água da Fernando Costa e Bernardo Saião, uma vez que se não fosse feita, não tinha a mínima possibilidade de terminar aquele parque, viu, João? E hoje a gente vê que o nosso parque ali, uma maravilha, hoje um dos cartões postal da nossa cidade, né? Então fica aí mais uma vez aí o reconhecimento aí, a importância daquela obra para o nosso prefeito Roberto Naves. Entendendo assim, ó, que foi um momento de muito desgaste ali, foi quase 2 anos ali para poder concretizar aquela obra, e eu digo assim, que se não for um administrador que realmente tem coragem para enfrentar e fazer, jamais ia ser feita aquela obra ali, viu, João? Porque realmente foi um desgaste muito grande ali no tempo de construção daquela obra, muita cobrança, principalmente ali pelos pelos comerciantes ali da Avenida Fernando Costa, né, e com razão, porque sofreram ali naquela época ali os seus prejuízos. Mas hoje a gente vê a importância da obra, viu, João? Ali, hoje todo mundo está feliz e a gente só vê elogios. Então, assim, é mais um lembrete aí, ó, de que se não tiver o transtorno, não vai ter a obra concluída. Então, é assim, a gente continua da mesma forma que foi naquela época, pedindo aí, para que o pessoal tenha aí a compreensão que os transtornos vão passar e o benefício vai permanecer. Só isso, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Ninguém mais nas comunicações? Então, sem mais nada a ser tratado sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2020, em horário regimental. Agradecendo aí aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também os telespectadores, internautas que nos acompanharam pelo Canal 10 e Web TV. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.